Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora para a gente acompanhar a situação do clima. Vamos lá para Clima Tempo conversar com Alexandre Nascimento para saber quais são as expectativas aí em relação às chuvas, às temperaturas e que condições as nossas lavouras em desenvolvimento estão tendo nesse momento. Alexandre Nascimento, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez no Notícias Agrícolas, atualizando essas informações do clima. De uma forma geral, o que a gente pode dizer? Aquela preocupação que vinha ocorrendo, principalmente para os estados produtores mais ao norte do país, ela termina, Alexandre? E para o sul do país, as chuvas que têm sido intensas aí nos últimos dias continuam? Como é que fica a situação para o Brasil, Alexandre? Seja bem-vindo.
Olá, Alex. Muito boa tarde a todos. Olha só, né, nós tivemos aí um finalzinho de 2016 e essa primeira quinzena de 2017, né, aliás, primeira quinzena de janeiro de 2017, com pouquíssima chuva, né, no centro-norte do país, até mesmo áreas ali de Minas, Goiás, né, algumas áreas de Mato Grosso e a região do Mato Piba com pouquíssima chuva. A boa notícia, Alex, é de que esse pequeno bloqueio que se formou, né, no finalzinho do ano passado e perdurou aí até esses últimos dias, ele está enfraquecendo. Está enfraquecendo, já está permitindo com que sistemas de baixa pressão e até mesmo frentes frias avancem pelo oceano e façam aquela ligação, né, com o ar quente e úmido que desce da Amazônia. Traduzindo em miúdos, volta a chover, né, no sudeste, no centro-oeste, no Tocantins, no Maranhão, no Piauí, nesses próximos 10 dias. Uma região que ainda deve ter pouca chuva, porque o bloqueio ainda fica, né, um pouco em cima, é no estado da Bahia. Principalmente a região central e leste, né, tem a expectativa de pouquíssima chuva para esses próximos 15 dias. Lá na região oeste, né, uma região bastante importante, né, no seu ponto de vista de produção agrícola, tem ocorrido algumas pancadas de chuva, né, a expectativa para esses próximos 15 dias é de que a gente tenha ainda algumas pancadas, mas ainda de forma bem irregular, Alex.
É, né? Vamos ficar de olho por lá então. Você mandou para a gente alguns mapas e eu vou pedir para o Lucas, nosso editor, colocar no ar aqui. O primeiro deles, Alexandre, é a chuva que se acumulou entre os dias 1º de janeiro até o dia 15. Mostrando aí, ou trazendo aí, uma situação de distribuição de chuvas pelo Brasil afora. Me chamou a atenção aí as chuvas, né, o volume de chuvas bastante acentuado lá no Rio Grande do Sul, também no sul de Minas e uma parte do interior de São Paulo, Alexandre. Como é que a gente tem que analisar essas chuvas? Foram boas de uma forma geral para a produção?
Olha, não muito, viu, Alex? Lá no sul, né, como você acabou de citar, choveu bastante, principalmente no Rio Grande do Sul. Né, algumas áreas de Santa Catarina também tiveram chuvas muito regulares e intensas, né, nesses primeiros, principalmente nos primeiros 12 dias do mês. E aí, né, isso terminou assim, deixando até os agricultores de lá um pouco apreensivos pelo fato de que se não parasse essa chuva começaria, né, a ocasionar algum tipo de problema. A boa notícia é que essa chuva, né, já está parando. Entre hoje e amanhã tem expectativa de pancadas de chuva, mas depois a chuva deve diminuir bem. A previsão, inclusive, de vários dias aí com sol, né, ausência de chuva nos estados do sul, principalmente em Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Paraná ainda fica com pancadas isoladas, né, hoje está chovendo bem em algumas áreas do estado, a expectativa é de que a gente continue aí com pancadas, mas aí elas intercalam com períodos de sol e o agricultor consegue, né, fazer o seu manejo agrícola. Em relação a São Paulo e ao sul de Minas Gerais, durante os primeiros 10 dias desse mês, né, nós tivemos muito calor e pouquíssima chuva nessas áreas. Isso mudou, né, desde a sexta-feira da semana passada, né, nós tivemos a passagem de alguns sistemas meteorológicos que provocaram muita chuva. Então o que a gente está vendo aí de verdinho no mapa, que são aí volumes acima da marca de 100 milímetros, né, isso ocorreu aí nos últimos 3 dias e esteve associado a esses sistemas de meteorológicos aí que conseguiram romper o bloqueio dos primeiros 10 dias do mês. Então Então essa chuva ela foi mal distribuída, mas de certa forma trouxe bastante alívio, né, porque os produtores aí do interior de São Paulo, do sul de Minas, região do Triângulo Mineiro, né, eles estavam bastante apreensivos por conta aí de 15 dias com pouquíssima chuva e temperaturas muito elevadas. Se isso continuasse ocorrendo, né, já começaria a ocasionar problemas na umidade do solo e, consequentemente, no desenvolvimento das lavouras. Mato Grosso do Sul está tendo chuvas bem regulares, assim como o estado de Mato Grosso, pelo menos a maior parte do estado de Mato Grosso, né, com exceção ali da divisa com o estado de Goiás. Aliás, Goiás e o restante de Minas Gerais teve pouquíssima chuva, né, nesses últimos 15 dias, né, mas há boas notícias aí que a chuva deve voltar a essas áreas.
E lá no Matopiba, como a gente pode ver, tem uma situação ainda de distribuição bem irregular também, né? Tocantins talvez com a melhor condição ali, mas Bahia, Piauí, enfim, depende da área, né, Alexandre? Não dá para generalizar,
Exatamente. Né? Não dá para generalizar, Alex. Talvez o Tocantins e o Maranhão estão com chuvas mais regulares, ainda muito abaixo da normalidade, mas mais regulares do que, né, o Piauí e principalmente o oeste da Bahia. O oeste da Bahia veio bem aí em outubro, em novembro, choveu bem também no comecinho de dezembro, né, da segunda quinzena para cá a chuva está muito irregular, muito esparsa, né, não está tão seco como nós tivemos aí nos últimos 2 anos, então quer dizer, é uma situação bem melhor, como a gente já vem anunciando, mas por enquanto ainda, né, não é super tranquila. Volta a chover, vai voltar a chover, vai melhorar um pouco mais, né, principalmente no Tocantins, Maranhão e Piauí, logo mais a gente vai falar sobre isso, né, mas a Bahia realmente preocupa um pouquinho mais.
Muito bem. Então esse é o retrato do que aconteceu nos últimos 15 dias. Vamos ver o que vai acontecer, o que vem por aí. Vamos para o próximo mapa então, que são as chuvas acumuladas entre 17 e 21 de janeiro. Dá uma diminuída boa na chuva no sul do país, né, Alexandre?
Exatamente, a chuva ela diminui lá, né, e aumenta no centro-norte brasileiro. Ou seja, o bloqueio ele nitidamente perde força, né? Antes nós tínhamos uma área bem maior com pouquíssima chuva, agora essa área ela fica restrita ali ao Espírito Santo, né, e o leste da região nordeste. Volta a chover bastante aí no sudeste, centro-oeste, né, Maranhão, Piauí e também Tocantins. Os volumes podem exceder a marca de 100 milímetros, né, ao longo dessa semana. Então, quer dizer, a gente está falando de chuva bem significativa, né, mais da metade do normal para algumas áreas aí em apenas uma semana. Então, quer dizer, volta a chover de forma bem significativa, isso vai beneficiar as lavouras, né. Aí a gente estava conversando, né, fora do ar, né, Alex, sempre tem um lado bom, mas tem um lado ruim da história. Uhum. Como está muito quente e tem umidade, né, o prato cheio para a proliferação de pragas e doenças. Então, né, o agricultor ele deve ficar atento a isso aí, porque a chuva volta, melhora a condição de umidade, né, favorece o desenvolvimento, mas também favorece o desenvolvimento de pragas e doenças. Então, atenção aí ao controle fitossanitário, ele vai se, né, fazer necessário nessas próximas semanas aí.
Um ótimo alerta, principalmente por causa dessa condição favorável aí para a proliferação dos problemas como pragas e doenças, como o Alexandre destacou. Agora, Alexandre, estou vendo aqui o Mato Grosso. Mato Grosso que já evolui com a colheita por lá, tem uma situação de chuva, né, depende da região, dependendo da região, vai de 50 até 150 milímetros. É uma condição que pode atrapalhar de alguma forma a colheita?
Olha, não necessariamente, Alex, porque assim, a gente não tem expectativa de invernada. Então, assim, obviamente que ao longo do dia, né, você pode ter, aí vai ter momentos que vai interromper a colheita. Mas como não é chuva o dia inteiro, né, de repente dá até para retomar no mesmo dia, né, vamos dizer assim. É lógico que assim, esse tipo de pancada de chuva, às vezes ele cai com muita intensidade em poucas horas e aí o dia realmente fica comprometido, né? Então atenção aí, porque tanto o estado de Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul pode ter aí pequenas interrupções, né, por conta dessas pancadas de chuva. Repito, não tem expectativa de invernada, né? Mas às vezes essas pancadas elas ficam muito concentradas em pequenas áreas, e aí isso pode trazer aí problemas, né, no atraso, pelo menos nos trabalhos daquele dia, para determinadas regiões aí do Centro-Oeste.
Eu estou vendo aqui, sul de Minas, interior de São Paulo, uma condição até boa, então, para café e cana-de-açúcar, né, Alexandre?
Exatamente. Onde foi bem ruim também nesses últimos 15, 20 dias, foi ali no Espírito Santo, né, não tem expectativa de grandes melhoras, então a cana do estado ainda fica comprometida. Agora, nas demais áreas, como você citou, né, a cana ela vai bem e o café com bastante umidade. Então a gente tem aí até risco de, né, chuvas mais intensas que podem aí em pequenas áreas até provocar algum tipo de transtorno. Mas de forma geral é bastante umidade aí, uma situação bem diferente dos últimos anos para o café aí do sul de Minas, da região do Cerrado, né, ali no Triângulo Mineiro, a região da Mogiana em São Paulo também.
Uhum. E focando ali no Espírito Santo, você alertou aí que tem um baixo volume de chuva previsto aí para os próximos dias. É uma situação que serve de alerta, que prejudica de alguma forma ou não faz parte de um momento só, Alexandre?
Olha, é um momento, mas é um momento delicado, né, Alex? Porque, assim, eles vêm de uma condição muito ruim nos últimos anos, né? Então, quer dizer, você não tem aquela reserva hídrica nos níveis mais baixos do solo. Tinha chovido bem em novembro, dezembro começou com boa chuva, mas depois ela parou. E, assim, pelo menos a expectativa, olhando aqui os modelos nos próximos 15 dias, ou seja, pelo menos até o final do mês, não tem previsão de grandes melhoras. Então, realmente, o Espírito Santo, eu acho que, junto aí com a Bahia, né, e todo esse leste nordestino, ou seja, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, eu acho que é a região do Brasil que mais se preocupa no momento. Porque, né, faz muito tempo que não chove de forma consistente, né, e essa interrupção com temperaturas muito altas, como a gente está observando, termina, né, fazendo com que a chuva dos últimos meses ela seja praticamente perdida, porque termina evaporando a umidade desse solo.
Uhum. E a gente vê ali o oeste da Bahia, realmente tem uma chuva acontecendo, mas reforçando aquilo que você já tinha dito, né? Ainda irregular, né, Alexandre?
Ainda irregular, né? E aí aquele problema, como nós estamos, né, vindo de um período ruim, né? Então termina realmente atrapalhando.
Muito bom. De uma forma geral, Matopiba recebendo boas chuvas ali, Tocantins, Maranhão, Piauí, principalmente, bons volumes de chuvas. Vamos para o próximo mapa, então, que é do dia 22 ao dia 26. Dá uma mudada na cor aqui, Alexandre. Alguma preocupação para esse período aí? Ou a umidade já existente dá uma condição aí de continuidade para o desenvolvimento das lavouras?
Olha, é exatamente isso que você acabou de falar, Alex. Como vem de uma semana muito chuvosa, né, com bom volume de chuva, o volume diminui, né? Então você tem, por exemplo, ali no sul de Minas, né, para uma precipitação entre 50 e 70 milímetros, né, então ela vem se somar à precipitação anterior, então ela mantém a umidade do solo, vai permitir mais períodos de solo, então isso vai permitir com que o desenvolvimento ele seja até, né, mais efetivo. Né, algumas áreas como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, a chuva também diminui bastante, isso vai permitir com que a colheita avance novamente, uhum, né, com força total. Então, assim, essa interrupção no meio do caminho, ela é até bastante significativa. O que preocupa é se continuar, né, continuar com diminuir, por exemplo, né, mas eu acho que não é a condição para esse período. Ainda tem aí pancadas de chuva, e aí devem ocorrer de forma mais esparsas, mas como vem no período mais molhadinho, né, a situação ela vai ser até favorável.
E no Rio Grande do Sul não tem nada de chuva prevista, mas também sem grandes impactos?
Sem grandes impactos, porque choveu bastante, né, nós tivemos aí nas últimas semanas chuvas bem irregulares, até mesmo ali em Santa Catarina, Paraná, né, uhum, choveu bem, a condição de umidade do solo está bem satisfatória. Então, essa interrupção ainda não quer dizer muita coisa.
Muito bem. O Wilson, de Mineiros, lá de Goiás, está acompanhando a nossa entrevista e perguntou se essas chuvas dos próximos dias que estão previstas lá para Mineiros, ou para aquela região de Goiás, pode atrapalhar a colheita ao longo de janeiro. Mas a gente olhando o mapa, aparentemente não, né, Alexandre?
Então, a gente vai ter essa condição nessa próxima uma semana. Aí, uhum, eu acho que realmente a gente pode ali um dia ou outro como não é invernada, né, você pode ter um dia ou outro atrapalhando. Mas aí semana que vem já fica mais tranquilo, então vai dar para trabalhar bem, viu? Dá para, né, não precisa ficar assustado não, que por enquanto não é essa condição.
E o Martin Simeon de Maracaju, lá no Mato Grosso do Sul, está dizendo que a região dele está muito ruim de chuva. A soja está em fase de granação, pouca chuva e não, as previsões não estão conferindo, Alexandre. O que a gente pode dizer para o Martin?
Olha, para Maracaju, realmente, esses próximos 15 dias não tem aí muita expectativa de muita chuva, não. A chuva ela fica mais para cima da sua região, vai pegar principalmente ali, né, o norte do estado, a região central, divisa com São Paulo, mas ao sul realmente a expectativa é de pouca chuva. A gente deve ter aí pancadas de chuva entre hoje e amanhã, mas depois vai passar um período seco aí na região, né, com pouquíssima chuva muito irregular. Então aí vai ter que contar com a sorte mesmo para pontualmente dar tudo certo.
Muito bem. Vamos ver a última semana, então, de dezembro, do dia 27 ao dia 30... De dezembro, não, desculpa, de janeiro. 27 ao dia 31. A condição mais seca continua, né?
Isso. Principalmente ali em Minas, Bahia, né? Aumenta o período de estiagem, né, nessas áreas. Então a gente deve ter uma diminuição da chuva nessas regiões. Em São Paulo, de certa forma, volta a aumentar a chuva, assim como... né, ali Paraná, o estado de Santa Catarina, e já começa a ter alguma chuvinha aí na virada do mês no estado do Rio Grande do Sul. Nada muito especial, né? Uhum. Uma chuva provavelmente deve ser mais o comecinho de fevereiro, né? Onde a chuva se mantém mais ou menos da mesma forma do que a semana anterior, é em Goiás e Mato Grosso, né? Agora, se pegar ali o Tocantins, Maranhão, Piauí, a chuva diminui, né, e não retorna, ou seja, continua irregular na Bahia. Então, assim, a gente vai ter aí, a partir do dia 20, né, uma diminuição, aliás, a partir do dia 26, né, uma diminuição de chuva bem significativa nessas áreas mais centro-norte do Brasil.
Pelo que eu estou entendendo, lá no Mato Piba, a situação é mais preocupante ali no oeste da Bahia mesmo, então.
Exatamente. Está muito irregular a chuva, né, ela foi mais irregular do que nas demais áreas aí do Mato Piba. E a expectativa para esses próximos 15 dias ainda é de pouca chuva. Não é um tempo completamente seco, não é a condição como, por exemplo, a gente observou nos anos anteriores, nas duas últimas safras, mas, por enquanto, não é maravilha nenhuma. A chuva continua irregular.
Ô Alexandre, o que a gente percebe é que, apesar de estarmos sob influência do Laninha, não tem muito cara de Laninha, né? Que deveria ser uma situação mais seca para o sul do país e de maior umidade para a região mais ao norte do país, mas não está com muito cara de Laninha. O que está acontecendo, Alexandre?
Olha, Alex, essa Laninha é muito fraca, né? Ela está fraca e a tendência... ao longo de fevereiro é de que ela enfraqueça ainda mais e até mesmo deixe de existir. Então, quando um sistema como esse ele é fraco, ele permite, né, com que as condições de chuva elas se espalhem pelo Brasil, mas não tem aquela grande característica como se fosse uma laninha de forte intensidade. Uma coisa que a gente sempre imagina, né, em ano de laninha faz seca no sul, mas se a gente olhar a estatística, não necessariamente... Aliás, a correlação ela é maior só mesmo no meio do ano. Tá? Nessa época do ano não existe essa correlação. Agora, mais para cima, né, o centro-norte do Brasil, realmente em ano de laninha espera-se que chova mais. Ainda não está acontecendo isso. Tá? A condição de Atlântico está atrapalhando essa chuva. Então, quer dizer, se fosse uma laninha mais forte, talvez ela favorecesse, né, e até forçasse se prevalecer em relação às condições do Atlântico. Como é uma laninha fraca, né, qualquer variação no Atlântico já faz com que essa condição ela não seja necessariamente verdade.
O Luiz Piccione, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, pergunta para você se já dá para saber como vai ser o regime de chuva na safrinha entre os meses de fevereiro e maio, lá na região dele, na Grande Dourados.
Olha só, quem já está colhendo, né, e já está começando a semear a safrinha, nesse comecinho a chuva está irregular, mas a condição de solo ainda não está ruim. Ao longo do mês de fevereiro a gente deve ter o retorno de um pouco mais de chuva, principalmente a partir da segunda quinzena. Um março bem molhado, tá? E pelo menos aí duas ou três frentes frias capazes de provocar chuva durante os meses, né, de abril e maio. Ou seja, não tem muita chuva prevista, mas eu acredito que seja uma chuva suficiente, né, para manter o desenvolvimento da safrinha. Tá? A gente está com a expectativa aí de chuvas, não vou dizer regular, porque regular a gente, né, principalmente nessa época do ano, mas não tem expectativa de grandes períodos secos, né, até o mês de maio para essa região. Isso vale também para o sul do Brasil, São Paulo, e até mesmo as áreas mais ao sul do estado de Mato Grosso e de Goiás. Então a safrinha esse ano ela deve ser favorecida nessas regiões.
Muito bem. O Jardel de Jataí, Goiás, tem previsão de chuva para a região do sudoeste goiano nos próximos meses?
Olha, tem sim. Nós tivemos esse começo de janeiro ruim, essa semana deve ser bastante molhada aí na região. Tem essa, não uma interrupção, mas uma diminuição no finalzinho de fevereiro. Provavelmente primeira quinzena de fevereiro com chuvas irregulares, tá? Mas voltando a ser bastante irregular na segunda quinzena do mês que vem e também durante todo o mês de março. Né? Ao longo de abril essa chuva começa a ir diminuindo, mas a gente ainda deve ter bastante umidade, principalmente na primeira quinzena. Então a safrinha, né, não sei, provavelmente está pensando já na safrinha, ela deve ser favorecida pelas condições do tempo aí nesse ano.
E o Tarcílio Corso, de Vacaria, lá no Rio Grande do Sul, quer saber das chuvas para fevereiro.
Olha, a gente vai continuar, em média, com chuva acima do normal para o sul do Brasil, né? Inclusive aí na região de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Uma ou duas chuvas, né, a cada 10, 15 dias, mas aquela chuva que cai com bastante intensidade. Então a gente deve continuar, em média, fechando o mês, esses próximos meses aí, com chuva acima do normal, mas é uma chuva bem, assim, mal distribuída, né? Ela cai sobre todo o estado, mas tem uma distribuição temporal ruim. Mas, de qualquer forma, assim, a umidade continua bem elevada em todo o Rio Grande do Sul ao longo aí do mês de fevereiro.
Muito bem. Alexandre Nascimento, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, trazendo mais informações aí para os nossos produtores e, principalmente, trazendo aí as expectativas em relação às chuvas. Deixa, antes de encerrar, Alexandre, só te fazer uma pergunta sobre temperaturas. Temperaturas continuam em elevação, deverão ser mais amenas, enfim, o que a gente pode esperar de uma forma geral aí das temperaturas?
Alex, com o aumento da chuva nessas próximas semanas, a gente deve ter uma diminuição da temperatura no sudeste e centro-oeste, né? E até um friozinho, vamos dizer assim, no sul do Brasil, principalmente entre os dias 19 e 23. Então, quer dizer, a gente está começando a segunda quinzena quente, vai passar uma frente fria aí nessa semana aí com massa polar, que vai fazer aí, vai trazer a diminuição das temperaturas para o centro-sul do Brasil. Depois esquenta de novo, né? Não é época de ficar frio durante muito tempo seguido, mas deve dar uma aliviada aí nesse calorão nessa próxima, aí, ainda nessa semana, tá? Principalmente a partir do dia 19, 20, quando essa frente fria conseguir avançar do sul para o sudeste do país.
Legal. Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre.
Um grande abraço, até a próxima.
Abraço para você. Alexandre Nascimento, lá da Climatempo, conversando com a gente sobre as perspectivas para o clima. A situação melhora um pouquinho nos próximos 5 dias lá para o Mato Piba, exceção apenas para o oeste da Bahia. Pessoal do oeste ainda com irregularidade na distribuição das chuvas, um volume de chuva abaixo aí do ideal, e isso deve persistir aí pelo menos até o final do mês. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção e a sua audiência, mas eu volto com outras informações ao longo do dia, lembrando que hoje não temos a movimentação das bolsas internacionais, lá nos Estados Unidos é feriado e por isso a gente não tem aí a movimentação de preços tanto em Chicago quanto em Nova York. Mas de qualquer forma você acompanha aqui com a gente todas as informações referentes à movimentação no mercado interno e também nas demais praças pelo mundo afora. Continue com a gente!